Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Há 3 dias das eleições, o ex-presidente Lula do PT lidera a corrida com 50% dos votos válidos, o que mantém aberta a possibilidade de vencer já no primeiro turno. Em busca da reeleição, Jair Bolsonaro do PL tem 36%, seguido por Ciro Gomes do PDT com 6% e Simone Tebet com 5%. É o que revela a mais recente pesquisa Datafolha, que ouviu 6.800 eleitores em 332 cidades entre terça e quinta-feira. Ela foi encomendada pela Folha e pela TV Globo e registrada na Justiça Eleitoral. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O colunista Chico Alves comenta o tema.
Os números aí mostram uma estabilidade que, por paradoxal que possa parecer, talvez seja motivo de comemoração até no seio do bolsonarismo, na campanha de Bolsonaro, porque nos últimos dias, Lula veio tendo muitas notícias boas, né? Adesões, inclusive de empresários que eram mais ligados ao bolsonarismo, que não chegaram a declarar voto em Lula nem apoio, mas se aproximaram, quebraram aquele gelo. E economistas que estão no campo oposto ao PT declararam apoio a Lula. Outras figuras, Joaquim Barbosa, por exemplo, que era tido pelos petistas como um vilão pelas condenações de figuras do PT no Mensalão, declarou apoio a Lula. Então, havia uma certa expectativa de que Lula subisse um pouco, né? Que as intenções de voto, que o percentual de votos válidos subisse um pouco.
Sobre isso, ouvimos a cientista política Viviane Gonçalves.
É uma pesquisa que mostra que também o debate do sábado não fez muita diferença, o Lula não ter ido, né? O Bolsonaro, no debate de sábado, ele se mostrou com uma fala mais amena, se a gente compara com o primeiro debate. Se especulou muito antes do debate de sábado se ele atacaria mais, por Lula já ter confirmado que não iria, e isso aconteceu de uma forma também muito equilibrada com os outros candidatos e candidatas, né? Não houve um ataque tão fervoroso à não ida do Lula. Então, isso de ele não ter ido não comprometeu, né, o apoio demonstrado aí na pesquisa, da mesma forma que também não foi tão positivo o Bolsonaro ter feito uma fala mais amena.
Agora a gente fala sobre a expectativa para o último debate entre os candidatos à presidência da República, que está marcado para hoje à noite na Globo. 7 presidenciáveis foram convidados: Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Kelmon, Felipe Dávila, Lula, Simone Tebet e Soraya Tronic. Seguindo a lei eleitoral, foram convidados os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de no mínimo 5 parlamentares. Quem tem informações de bastidores sobre a preparação para o debate é a colunista Thaís Oyama.
O presidente Jair Bolsonaro, ele tem resistência a fazer o que os políticos chamam de media training, né? Que é simulação de um debate com a ajuda de assessores que ficam fazendo perguntas para ele, e ele vai respondendo e sendo corrigido e recebendo sugestões. Bolsonaro não faz isso, nunca fez isso, e não será dessa vez que ele fará. O que está acontecendo é que ele está recebendo sugestões de frases de efeito enviadas pelo marqueteiro Duda Lima, está também recebendo alguns textos de assessores, algumas informações para serem encaixadas. Os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Fábio Faria, principalmente, estão fazendo isso, mas todos lá têm muita preocupação em relação ao equilíbrio emocional, estado emocional em que o presidente Bolsonaro vai aparecer nesse debate, né? Porque, como me disse um aliado, Diego, Bolsonaro nunca esteve tão fora de si em relação ao ministro Alexandre de Moraes. A história do vazamento da informação de que o TSE investiga a origem de contas de pagamentos de contas da primeira-dama Michelle Bolsonaro, deixou o presidente, nas palavras desse aliado, fora de si, possesso e no grau 10 de raiva.
por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu proibir o transporte de armas e munições por colecionadores do dia das eleições. A proibição vale para sábado, domingo e segunda-feira, sob pena de prisão em flagrante por porte ilegal de armas, e a medida visa restringir a circulação de armas e garantir a segurança do processo eleitoral. Lula publicou um vídeo do senador americano Bernie Sanders e diz que o mundo está observando as eleições brasileiras. Ontem, o Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução a favor do respeito à democracia no Brasil. O texto aprovado pede que o governo Bolsonaro garanta que as eleições de outubro de 2022 sejam conduzidas de maneira livre, justa, crível, transparente e pacífica. O documento ainda defende que Joe Biden reconheça automaticamente o resultado da eleição brasileira e recomenda que os Estados Unidos rompa relações com o Brasil em caso de golpe. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou que as tarifas de ônibus e BRT estarão zeradas no domingo, dia do primeiro turno das eleições. Para ter direito à passagem de graça, os passageiros deverão apresentar o título de eleitor ou e-título no celular. O direito vale de 6 da manhã a 8 da noite nas linhas municipais de toda a cidade e não envolve transportes geridos pelo governo do estado, como trens e metrô. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.